Sejam todos bem-vindos ao Viagem Literária, um projeto fomentado pelo 12º Edital de Artes da Secretaria de Cultura do Estado de Ceará, organizado e produzido por mim, Zé Henrique Freitas e Beck Cunha. São autores de contos e livros com foco em diversidade. E produtores e apresentadores do podcast Visão Voador. Eu, Zé Henrique Freitas, uma pessoa não binária, negra, de cabelos pretos, curto, com um bigode, piercing no nariz e dois brincos. Estou usando a camiseta preta, né? E por trás de mim tem guarda-roupas e a bandeira bissexual. Hoje estamos com Alexandre de Almeida, que é escritor, músico, criador de conteúdo literário e designer. Seu primeiro livro, Magos da Música, de 2014, é uma fantasia infanto-juvenil, mas a poesia faz parte da sua vida. Meu Amor, Meu Ódio, o seu novo livro, representa os sentimentos de um homem bissexual em versos e textos curtos. A Lê também fala sobre livros no perfil dele no Instagram, arroba Estante do Alê. Oi, Alexandre, boas-vindas. E aí,
Oi.
para a gente começar, eu também gostaria de pedir para fazer uma autodescrição.
Tá bem. Oi, gente, eu sou o Alê. Eu sou um homem branco, gordo, cis, bissexual. Eu tenho barba, cabelo meio enrolado. Tô de camisa cinza escura e atrás de mim tem um estante de livros e uma rede. Boa noite. Que prazer estar aqui participando desse projeto maravilhoso.
Prazer de verdade estar com você hoje e com todos apresentados, vamos de um joguinho rápido de entrevista.
Ai, vamos.
Ale, o que a literatura significa para você, assim, no sentido de como ela entrou na tua vida e o que fez você querer de fato entrar na escrita?
A literatura para mim é movimento, sabe? É o que me move, é o que me tira do meu eixo hoje e me leva para outros lugares, principalmente recentemente, né? Primeira vez que eu saí do estado pela literatura. Então eu acho que hoje ela é um movimento, essa movimentação, esse deslocamento, né? E é o que me faz querer explorar outros campos também. Quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a ler, definitivamente, assim, ler livros inteiros, eu era muito novo. Muito grandes, sabe? Períodos em que eu ficava anos e anos sem ler, sabe? E quando eu resolvi escrever, começar a escrever, eu já produzia conteúdo. E aí eu conheci autores brasileiros que estavam publicando, autores vivos publicando na época, estavam no ensino médio. E aí foi de onde veio o Magos da Música, porque eu queria muito unir literatura e música de alguma forma. Mas isso eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 27, né? De lá para cá, muita coisa mudou, muitos olhares mudaram, muitas percepções mudaram. E é tanto que por isso hoje eu vejo a literatura como um movimento, como uma coisa que me faz me mexer diariamente.
E tu teve dificuldade, por exemplo, em escolher um gênero para escrever? É, foi algo que só aconteceu depois que tu estudou? Ou basicamente foi algo natural?
Olha, para o Magos da Música em 2014, eu sempre gostei muito de fantasia. Então, na época, eu li Percy Jackson, na época, eu li Carolina Munhoz e Rafael Dracon, que são autores nacionais. E não foi tão difícil. Eu queria escrever fantasia e eu queria criar um sistema novo de magias. E eu fiz, eu só fui, né? Depois de muitos anos, depois do amadurecimento, sabe, de 11 anos ali, eu percebi que eu não tenho um gênero fixo, um gênero certo para escrever, sabe? Eu acho que foi mais, vou aqui seguir o que eu tô querendo fazer. Eu gosto muito de conto, então, tipo, eu tenho contos ali, tem uma pasta cheia de conto ali para publicar em algum lugar, em algum momento da minha vida. É, Meu Amor, Meu Ódio é um livro de poesia, né, que eu nunca imaginei que eu ia publicar, e aí veio, né, eu vinha juntando esses poemas desde 2016, e eu tenho histórias de fantasia, inclusive uma história que se passa em Fortaleza, né, que eu preciso concluir para trazer para o mundo também, mas eu não tive essa dificuldade. Eu me pego pensando às vezes que eu preciso focar em algum gênero literário, mas a ideia se esvai logo e eu fico, não, eu já escrevo de tudo, então eu vou me manter assim.
Agora sim, coisas complicadas e difíceis, né? A gente fala de meio independente e também fala sobre ser pessoa LGBT, né? Você consegue elencar quais foram as dificuldades ou desafios em relação à publicação independente e também se acha que ser uma pessoa LGBT e ser uma pessoa nordestina também conta como um desafio?
Nossa, conta muito. Conta muito. É, tem vários fatores, vários pontos que influenciam assim, no que a gente está fazendo no cotidiano, né, fora da literatura e dentro da literatura também. Quando eu lancei Magos da Música, quando eu escrevi Magos da Música, na verdade, eu não tinha noção do que era ser LGBT na literatura. Eu era um adolescente, quando eu lancei eu tinha 18 anos, eu não sabia como eu poderia inserir isso na minha literatura, sabe? Eu não tinha uma leitura de obras LGBTQIAP+. Eu não tinha esse apego. E nem a identidade, eu não me identificava, assim. Eu tinha medo. Era uma época que eu tinha muito medo. Me abrir mais na literatura é uma coisa muito recente. É uma coisa muito, muito recente. Tipo, é uma coisa tipo do ano passado ou retrasado. Se você, sabe, pegar assim. Mas estar como homem bissexual escrevendo é entender o seu lugar no nesse ambiente, como homem branco também. Mas você sente, sabe? Você sente aquela seletividade quando você fala que você é de Fortaleza, quando as pessoas percebem essas vogais abertas que a gente usa na fala, e principalmente quando a gente usa isso na literatura, né? Tanto que projeto novo que se passa em Fortaleza, eu fico muito cabreiro de colocar para o mundo, porque é um projeto que você vai encontrar as gírias que a gente fala aqui, né? Assim como a gente encontra no teu conto também, né, as gírias de Pernambuco, e coisas que eu não conhecia quando eu li, né? E aí é uma coisa muito interessante que eu escutei Márcio Benjamin falar durante a Bienal de Pernambuco, é que existem vários nordestes, né? Nós somos muitos estados, muitas culturas dentro de uma região só, né? E a gente às vezes se impressiona com o que encontra aqui dentro mesmo. Eu me impressiono com o que eu encontro aqui no Ceará. Então, às vezes, a gente consegue impressionar as pessoas lá fora também, sabe? Com isso, ao passo que se cria, ainda há uma barreira, ainda há um obstáculo cultural ali, que as pessoas, elas percebem, elas acham que você tem que se adequar. Inclusive, eu vi uma coisa muito, muito doida nesses dias no TikTok, que o Max Peterson, né? Ícone LGBT nordestino, E que ele disse que uma atriz encontrou com ele no evento e disse: "Você vai ser muito grande, você vai crescer muito. Eu vou te passar uma apostila para você perder esses sotaques." E eu vi esse vídeo, eu vi esse vídeo ontem, e foi uma coisa tão forte, ele fala assim: "Eu não quero, eu não vou perder meu sotaque é a única coisa que eu ainda tenho de onde eu vim." Então, eu falo de sotaque, mas é tudo, a cultura, a nossa cultura é muito o que a gente tem. Eu não fui lá fora ainda, fora do Nordeste, né, e eu tenho meus receios quanto a isso também, inclusive. Eu interajo com muita gente do Sul, Sudeste, Atlântico e tudo mais, mas eu não sei como é que seria eu chegando lá e participando de um evento e lançando um livro lá. O que que eles esperariam? Inclusive, o que esperariam de uma poesia que não tem nada de métrica e nada de cordel, né, que não tem nada característico disso, né? Eu acho que esse estereótipo, né, é criado assim ao longo das décadas, dos anos, e as pessoas criam essa expectativa sem sentido, sem entender exatamente o que a gente é.
É, isso aí é uma coisa que realmente eu senti muito quando comecei a escrever. Porque a gente sente falta de ver os locais onde a gente vive sendo narrados, né? E aí, quando a gente fala de Nordeste, a gente imagina um Nordeste hegemônico, que é aquele que perpetuado, né? Que o Nordeste é só caatinga e cangaço. E quando a gente escreve o Nordeste real, as pessoas estranham, né? E essa é a parte boa da gente escrever e causar estranhamento. E às vezes a partir do estranhamento é que se vem uma vontade de desfazer alguns preconceitos, porque no final das contas é tudo sobre preconceito. E foi muito pesado também, se falando pessoalmente, perceber que ser nordestino no meio literário era uma barreira para conseguir chegar em outras pessoas também. Porque não bastava ser LGBT. Ser nordestino ia ser uma segunda barreira, uma terceira, uma quarta, dependendo de qualquer outra coisa que eu tivesse em mim. Então, essa é uma coisa que eu gosto também de refletir, para a gente saber, né, que não é tão simples assim. Às vezes, de onde a gente parte, a gente também está causando, sei lá, uma inquietação nas pessoas que estão lendo, ou uma rejeição, né? Às vezes é sobre rejeição.
Não, é isso. A gente ainda vai enfrentar muita coisa, tá? A gente ainda tem muito o que enfrentar, infelizmente. Mas eu acho que hoje, não sei devido a quê, devido a quem, eu não vou atribuir isso a ninguém. Mas hoje a gente tem uma visibilidade se diferenciando, sabe? A gente tem umas percepções mudando, vindo ali daquelas regiões. Mas a gente ainda fica com o pé atrás. A gente ainda fica com o pé atrás.
Mas vamos falar de coisa boa?
Vamos.
Então, a gente quer entender de processo de escrita, a gente está a fim de, né, fazer esse momento de leitura coletiva, e a gente quer saber o porquê tu escolheu especificamente esse texto, para que a gente faça em seguida a leitura dele.
Olha, todo o meu amor, meu ódio, ele traz poemas muito pessoais, sabe? Muito pessoais no sentido de eu dediquei eles a alguém em algum momento, eu trouxe eles para a minha vida em momentos assim difíceis, mas também momentos muito bons. né? E grande parte, eu não vou dizer que não, né? Mas grande parte do que eu escrevi aqui é pro meu amor atual, né? Inclusive parte do ódio também. E aí ele entende tudo isso. Ele não leu todos os poemas ainda, mas acho que quando ele ler, ele vai entender do que eu tô falando. Mas eu acho até o título do livro, eu não sabia até o dia de mandar para a editora, eu não sabia como. Né? E lendo todos os poemas, eu fiquei, caralho, eu sinto muito amor e muito ódio aqui. Então, vai ser isso. Vai ser isso. E assim, uma coisa muito engraçada que eu percebi depois é que a sigla do livro ficou Mamo. Do título do livro. E foi completamente sem querer. Eu juro para todo mundo. Foi completamente sem querer. Acho que depois, fazendo algumas revisões, que eu fui perceber isso, eu fiquei. Vou ter que usar isso a meu favor também. Mas esses poemas, eles vêm desde 2016. São textos que eu guardava nos blocos de notas do celular, que eu não deixava ninguém ler. Mas alguns eu mostrava para algumas pessoas, porque eram declarações, eram sentimentos assim guardados desde muito tempo. E não só pelo meu namorado atual, mas tipo, por amores que vieram antes e que hoje são amigos e que se mantêm na minha vida de alguma forma. Então, eu acho que isso me dá uma permissão de publicar esses textos também, sabe?
É sobre, amigo. E vamos de leitura?
Vamos. Você quer ler ou eu leio?
Leia, porque você vai dar mais ênfase.
Tá. Feliz. Você vai me amar pela manhã? Pergunto porque às vezes dormes até depois das 12. Eu que acordo cedo, não por opção. Aflito, espero o sono te abandonar. Por vezes, já nos falamos de barriga cheia, de arroz, feijão e qualquer outra coisa. Felizes e alimentados? Talvez. Barrigas cheias. Corações também? Também. Se te pergunto tudo bem, e tu me diz que sim, acredito. Se te pergunto tudo mal, e tu me diz que quase te conforto, ou pelo menos tento. Só preciso dos teus pensamentos, conectados nos meus, vez ou outra. Isso é minha gasolina, minha carne, minha passagem de avião. Te ver feliz é o sangue bombeado pelo meu coração.
Muito fofo.
Eu tava triste nesse dia, tava bem triste. Mas eu acho que. E aí é como uma coisa que eu coloquei na epígrafe desse livro. Na epígrafe, pra quem não sabe, é aquela primeira frasezinha que vem ali no comecinho do livro, no rodapé. Poeta que não sofre não é poeta.
Que pesado.
Ai, amigo, não sei. É muito da minha cabecinha também.
É muito romantismo, escola romântica e tudo mais. É bem triste, mas traz algumas coisas felizes também, né? Acho que às vezes você conseguir saber o que é dor para você apreciar os outros momentos também. Ou seja, gente, se você estiver com raiva de alguém, escreva. Se você estiver feliz,
Escreva.
escreva. Se você estiver triste, escreva também. Vai que sai um feliz como o de Alexandre.
Um feliz desse. Ou outros que vêm por ali também. Acho que Tem bastante coisa que a maioria dos textos, eles vêm da tristeza, gente. Não tem como. Por isso que a epígrafe é essa. Eu acho que
Exatamente.
movimenta muito, sabe?
Temos Vem Aí.
Temos Vem Aí, é o Mano, né? Meu Amor, Meu Ódio. Que ele já tá quase chegando pra mim aqui, a caixa com os livros, inclusive. Mas ele já vai ser lançado nesse mês de novembro, no dia 24 de novembro, aqui em Fortaleza, no Toca do Peba Boteco, aqui no Montese. E eu pretendo lançar na minha cidade natal, que é Pentecoste, no dia 25, no dia seguinte. Ou seja, vai ser uma loucura, do jeito que eu gosto. Eu sou uma pessoa que adora viver no caos, tá? Então, provavelmente vai ser lançamento aqui num dia, lançamento no interior no dia seguinte, né? Não é certeza ainda no interior, mas o de Fortaleza já tá tudo certo. E tem outras coisas, como eu falei, tem aquele projeto que se passa em Fortaleza, que é uma fantasia, não vou dizer que é infanto-juvenil, não, porque tem fantasmas transando no meio da rua. Então, não dá para dizer que é infanto-juvenil isso. Mas é uma fantasia urbana, bem sombria, bem sanguinolenta e bem cearense. E fora isso, tem um projeto de contos aí que eu estou começando por hora. Não tem muito o que dizer, não, mas tá nascendo aos pouquinhos, devagarzinho.
É isso, gente. Um recado para quem escreve ou para quem quer começar a escrever. Nunca ache que você vai começar uma coisa e terminar ela na mesma tacada. Faça um
Então vai.
monte de coisa ao mesmo tempo, que uma hora você termina uma delas. Ou
Inclusive,
todas ao mesmo tempo. Nunca se sabe.
amigo, esse livro que se passa em Fortaleza, eu tô trabalhando nele há uns 2 ou 3 anos. Faz muito tempo que eu comecei. Eu só
Eu
comecei.
lembro, eu recebi um
Você
texto
lembra, né?
para ser beta.
E no final, ó, nem andou muito não, depois dali, tá?
É
Mas
sobre, eu também estou
quando eu estiver
amarrado com um monte de
finalizando.
texto.
É isso. Mas
A
quando eu estiver
vida, né?
finalizando, vamos ter beta de novo. E aí, quem sabe? Agora vai.
Vai, estaremos no lançamento do livro, né? Tirando muitas fotinhas e pegando muitos autógrafos, porque a gente tem que valorizar a literatura local também, porque tem muita gente potente fazendo coisa muito massa. E é por isso que a gente vê uma galera também crescendo aí afora, justamente porque aqui a gente tem de tudo, então a gente tem muita criatividade, tem muita história para contar, e é importante que estejamos abertos por aqui e por qualquer outro lugar do país para receber essas histórias também.
No Ceará, a gente tem muitas pessoas LGBTQIAPN+, escrevendo e publicando todo tipo de coisa. Eu acho que a diversidade, ela vem na sigla e ela vem na literatura também. Sabe? E tem até quem não escreva sobre personagens LGBT ou que não centre suas coisas nisso, mas tem. Tem pessoas como nós escrevendo, tem pessoas ganhando o mundo com histórias assim, e eu acho que isso é muito motivador, sabe? Eu acho que isso é muito inspirador, né? É muito inspirador. Eu me sinto inspirado. Eu não sei você, mas eu me sinto muito inspirado. E eu acho que é um sentimento muito bom, principalmente quando a gente se sente acolhido também por causa disso, sabe? Quando isso chega assim para essas pessoas e você percebe que elas reconhecem você pelo que você está fazendo. Eu acho que é um sentimento ímpar.
Com certeza. E você que chegou atrasado, você pode ver essa live a qualquer momento aqui no YouTube ou ouvir esta live no podcast Viagem Literária ou no podcast de Salvador. Então não tem como perder, não. Estaremos por aí. E fica ligado que já já tem mais, com muita gente bacana. Até o final desse projeto. Alexandre, muito obrigado por tua presença, por hablar bastante aqui conosco. Foi uma delícia mesmo saber dos teus processos e espero que mais e mais gente chegue e conheça mais e mais textos, livros, contos, poemas que você escreve.
Ah, eu fico feliz demais com esse convite, com esse projeto incrível nascendo. Viagem Literária tem que ser uma coisa muito grande, vai ser uma coisa muito grande. Eu acho que é um projeto muito necessário, é uma coisa que faltava muito pra gente, sabe? E eu espero ver, mas a gente vou ficar acompanhando por aqui. Vou ver. Vejam, pessoal, sério, deem valor a isso. Conheçam essas pessoas que estão escrevendo e publicando aqui no Ceará. Tá? E é isso. Muito, muito obrigado mesmo pelo apoio, pela força e pelo convite. É sempre um prazer, irmão.
Beijo, galera. Tchau.